Muito bom dia, senhoras e senhores. Declaro aberta a 13ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. A ata da reunião anterior foi disponibilizada antecipadamente nos termos do artigo 89 do Regimento Interno para consultas e correções. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Registra-se a ocorrência de equívoco no encaminhamento de documentos por parte de gabinete, que procedeu à inserção de proposição de tribuna livre contendo solicitação de serviços de patrulhamento, em desconformidade com sua natureza. Diante da inconsistência e após verificação, a referida proposição foi retirada da pauta e nesta manhã foi efetuada a inclusão da tribuna livre que estava agendada para esta data. Procedimentos que ocorreram após o encerramento e a publicação da pauta, em desacordo com os termos estabelecidos na resolução de mesa número 43/2026. Registro para conhecimento de todos e solicito mais cuidados aos envolvidos. Isso se refere apenas a um equívoco que houve de encaminhamento de gabinete com o encaminhamento que se deu equivocado e o expediente corrigiu. Por isso que é necessário fazer aqui o registro. Considerando, então, que a solicitação de tribuna livre ainda não está presente a pessoa que fará a apresentação, solicito, passamos à ordem do dia e solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 393, vereador Bright. Informações sobre situação das máquinas de mamografia do Hospital Santa Casa de Caridade, bem como sobre os prazos para reparo e normalização do atendimento. Número 394 a 397, vereadora Márcia. Divulgação nos meios oficiais de comunicação do município da lista atualizada dos números telefônicos ativos das repartições públicas municipais. Disponibilização de atendimento psicológico nos postos de saúde do município, ampliando o acesso da população a esse serviço essencial de cuidado e promoção da saúde mental. Implantação de arborização no canil municipal. Estudo de viabilidade técnica para implantação de sentido único na Rua Pinheiro Machado, considerando as alterações viárias decorrentes da conclusão da pavimentação da Rua Dirmácia e da fase final das obras na Rua Estilac Leal. Número 398, vereador Egídio. Substituição de lâmpada nos locais indicados. Número 400 a 403, vereador Bright. Revitalização da faixa de pedestre na esquina das ruas Santana e 13 de Maio. Remoção de poste caído com risco iminente de queda sobre a via pública no bairro Cabo Luiz Quevedo. Reposição do estoque de fraldas geriátricas na farmácia popular. Manutenção e reposição de iluminação pública na rua João Peró e nas proximidades da passarela da BR, no bairro Ipicaum. Número 404 e 405, vereadora Manuela. Providências para manutenção de buraco na ciclovia localizada na rua Benjamin Constante, esquina com a escola Roberval. Instalação de bebedouros de água potável em todas as unidades de saúde do município. Número 407, vereador Celso. Manutenção de iluminação pública na rua Dr. Pedro Marini, quadra 1, em frente ao número 53, no bairro Santo Inácio. Número 408, vereador Celso. Operação Tapa Buracos na rua Borges da Costa, nas proximidades da padaria Vó Chica, no bairro Cabo Luiz Quevedo. Número 410, vereadora Manuela. Manutenção e revitalização da pista de caminhada e ciclovia do Parque Dom Pedro II, Parcão, com recomposição do pavimento, sinalização horizontal e vertical, instalação de placas informativas e implantação de bebedouro público. Número 411, vereador Bright. patrulhamento e encascalhamento na Rua 14 de Junho, no trecho compreendido entre as vias Marechal Floriano e Eustáquio Ormazábal. Número 412, vereador Egídio, substituição de lâmpada nos 6 locais abaixo indicados. Número 413, vereador Bright, substituição de lâmpada queimada na Rua Engenheiro Otávio Lago, próximo à esquina com a Rua Doutor Fábio de Barros. Número 414, vereadora Manuela, informações detalhadas sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Número 415, vereadora Lilian, encascalhamento e patrulhamento na Rua Severo Luzardo, bairro Ípica. Número 416, vereador Bright, informações acerca do processo seletivo de auxiliares de inclusão no município. Número 417, vereador Egídio, substituição de lâmpada nos 6 locais abaixo indicados. 418, vereadora Manuela, providências para o conserto de semáforo com falha operacional no cruzamento da Rua 7 de Setembro com a Rua Santana. Número 419, vereador Egídio, revitalização da faixa de pedestres na Rua General Câmara, esquina com a Rua 14 de Julho. Requerimentos adversos. Número 399, da mesa diretora. A RGE, viabilidade para extensão de postes de energia elétrica junto à Rua Tacílio Guimarães, número 3457, bairro Mascarenhas de Moraes. Número 406, vereador Celso, a empresa Urban para que faça orientação aos motoristas da coleta de resíduos sólidos para evitar paradas em fila dupla ou contramão durante a execução do serviço. Número 409, vereadora Manuela, a empresa BRK Ambiental e Executivo Recomposição do Pavimento e Nivelamento de Bueiro na Rua General Câmara, esquina com a Rua Domingos de Almeida. Feita a leitura dos requerimentos.
Consulta, senhoras e senhores vereadores, se há requerimento verbal. Requerimento verbal, bancada do Republicanos, vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, público presente, aos que nos assistem. Eu vou reiterar esse requerimento novamente, presidente, porque eu solicitei tempos atrás que tivéssemos uma segurança maior nas escolas. E ontem aconteceu um fato, acho que foi ontem, que aconteceu de uma briga, né, na escola, onde, acho que foi na escola Elisa, onde... Ou foi no HB? No Uruguaiana? Tá, é. Bom, mas não importa, né, a escola, então... O Elisa, né? Era o Elisa, né? Eu também achei que era o Elisa. Então, eu queria solicitar uma segurança, principalmente na saída das escolas, para isso não acontecer. Muito obrigada.
Não havendo mais requerimentos verbais, os requerimentos estão em votação. Os vereadores... Em discussão, desculpa. Com a palavra o vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público presente aqui no plenário, também que nos acompanha via rede social. Gostaria só de trazer informações comentando o requerimento do vereador Bright, o requerimento número 393, que busca informações sobre as máquinas de mamografia da Santa Casa. A gente tem a informação oficial da administração da Santa Casa, que desde terça-feira foi feito o conserto, a manutenção que era necessária, e desde terça-feira os equipamentos estão funcionando a pleno na Santa Casa. Então, contribuindo, obviamente, com o seu requerimento, né? Mas que talvez no ofício tenha algum outro questionamento, mas para a gente também já trazer informação para a comunidade, uma ótima notícia de que o serviço está funcionando a pleno. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais quem queira discutir, coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Registro no plenário a presença do senhor Robson e a senhora Carolyn, acadêmicos da Universidade Uniacelvi, do qual acompanha os trabalhos do Parlamento, considerando que estão elaborando um trabalho acadêmico da importância do legislativo. Cumprimento também os demais membros da comunidade que estão no plenário, servidores do Poder Legislativo, bem como aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Antes de passar a leitura das indicações, quero registrar de que quem faria uso da tribuna livre declinou da condição de estar presente. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 86, vereador Egídio. Elaboração de projeto técnico via Central de Projetos e Captação de Recursos, CEPROC, para captação de recursos junto à Embratur, visando o Carnaval fora de época de 2027. Indicação 86 de 2026. Número 87, vereadora Manuela. Parque público linear com estrutura removível no bairro Cibrazém, na rua Luiz Sérgio Machado Freitas, entre Gregório Beregaray e Dr. Roberval. Número 88, vereador Bright. Criação de área adequada no acostamento da rua Setembrino de Carvalho, entre o trevo de acesso ao aeroporto e o aeroporto, destinada a ciclistas e praticantes de corrida. Feita a leitura, senhor presidente.
As indicações estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco as indicações em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Os contrários manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulação e louvor. Número 47 e 48, vereador Mano Gás. Pelos 13 anos do evento Fronteira para Cristo, promovido pela Igreja Assembleia de Deus. Pelos 16 anos da Igreja Cristo Vive, em Uruguaiana. Número 49, vereador Celso. A família Tessler, pela doação do acervo literário do médico uruguaianense, Dr. Abraão Feinberg Tessler, primo, ao curso de medicina da Unipampa, campus Uruguaiana. Número 50, vereadora Lilian. A Escola de Ensino Fundamental Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Número 51, vereador Celso. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal do Pampa, pela realização de estudo científico voltado ao diagnóstico precoce da doença de Alzheimer, com participação do município de Uruguaiana. Feita a leitura, senhor presidente.
As moções estão em discussão. Então, havendo quem queira discutir, coloco as moções em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura dos convites.
Convite número 11, o Unopar convida para a formatura dos cursos dias 21 e 28 de março.
Leitura das matérias do expediente.
Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa, projeto de resolução número 2 da mesa diretora, que revoga a resolução número 28 de 12 de dezembro de 2006 e a resolução número 3 de 1º de março de 2007. Projeto de lei ordinária número 17 da mesa diretora. Institui o Maio Negro no âmbito do município de Uruguaiana, mês dedicado a ações de conscientização sobre a luta, a resistência e os direitos da população negra.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofício número 88. A SESGRO encaminha a resposta ao requerimento número 1750/2025 da vereadora Estela. E-mail número 18, o excelentíssimo senhor comandante-geral encaminha a resposta ao ofício 140/2026/DELED para conhecimento e apreciação.
Correspondências recebidas do Executivo.
Número 77 a 102, encaminha a resposta ao requerimento número 380, indicação 18 do vereador Egídio Carvalho. Requerimento 170, 252, 254, 290, 295, 298, 304, 306, indicação 60 da vereadora Manuela Couto. Requerimento 64, 109 da vereadora Estela Luzardo. Requerimento 211, 326, indicação 14 do vereador Celso. Requerimento 303, 333, indicação 51 do vereador Bright. Indicação número 16, 25, 70, do vereador Padovan. Indicação número 20, da vereadora Lilian Cuti.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios número 197 ao 220 de 2026. Correspondências expedidas ao Executivo, ofícios 390 ao 396.
Passamos ao período de comunicações. Eu vou passar a condução dos trabalhos à vereadora Márcia, para que eu faça uso da palavra.
Assumo a condução dos trabalhos e passo a palavra ao vereador Clemente.
Excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, servidores do Poder Legislativo, comunidade presente, acadêmicos que nos brindam com sua presença nessa manhã. Aproveitando a manifestação da vereadora Lilian, quero aqui fazer um registro do trabalho da patrulha escolar nossa, da Guarda Municipal de Uruguaiana. A patrulha escolar, denominada assim PAES, a abreviatura, é um instituto de que foi agora, recentemente, quando retornamos à Secretaria de Segurança e Trânsito do município, conversando com o prefeito Carlos Delgado, instituímos a patrulha escolar para que pudéssemos desenvolver de pleno as atividades que ora vinham sendo realizadas pela Guarda Municipal, por agentes de trânsito, principalmente nos educandários do município e setores privados. Mas esta patrulha escolar tem uma finalidade de, além daquilo que tem imposto pela matriz curricular das guardas municipais na sua formação, que é trabalhar no ambiente escolar e em torno dele, nós trouxemos aqui um requinte e um refinamento, vamos dizer assim, da atuação de servidores da Guarda Municipal, levando uma qualificação e uma capacitação além daquela já obtida na sua formação. Buscamos o Ministério Público, buscamos a Ordem dos Advogados, buscamos as secretarias, a Secretaria de Educação, buscamos a Coordenadoria de Educação e outros setores da sociedade, público e privado, para que esses servidores nossos tivessem uma capacitação, e aí falo do requinte, do refino, para que soubessem tratar com as mais diversas situações, tanto no ambiente escolar, com a comunidade em si, seja ela o educador, o educando, seja o pai, seja o responsável, bem como não perdesse o olhar da segurança pública, o olhar da polícia, em razão do ambiente todo, especialmente o ambiente externo. A patrulha escolar, composta pelas guardas municipais e guardas masculinos, eles têm desempenhado uma atividade onde nós estamos vendo palestra de relacionados, inclusive sobre legislações próprias nossas da casa, relacionadas ao bullying, ao cyberbullying, à violência doméstica que atinge mulheres, crianças, idosos, uma parte de atenção àquela comunidade fragilizada, muitas vezes, na periferia da cidade. Toda esta capacitação que foi proporcionada a esses servidores são executadas. Nós temos viaturas identificadas como patrulha escolar e eu quero, com o consentimento dos nobres pares da mesa diretora da casa, de que nós possamos protocolar um documento, vereador Padovan e vereadora Márcia, vereador Egide Mano, de que possamos trazer aqui esses servidores para que eles nos mostrem, inclusive, o trabalho que tem sido realizado pela patrulha escolar. Ontem, como falou aqui a vereadora Lilian, lamentavelmente, houve em um educandário da cidade, né, um ato de violência. Né? Nem sempre é presente, e eu registro que a Brigada Militar também faz serviço preventivo nas escolas, nem sempre é possível prever de que possa acontecer isso. Já foram retirados, para nós termos uma ideia, em dado momento, em algumas escolas, que não se dá muita visibilidade para isso, porque pode estimular, faca em mochila de estudante, facão. Né? Já tivemos uma oportunidade, há um tempo atrás, que uma arma de fogo foi apreendida. Durante uma palestra da patrulha escolar, na região sul da cidade, em um educandário, houve uma desavença, onde um simulacro, que é uma réplica de uma arma de fogo, também estava sendo usada por um aluno, mas tudo isso está em curso dentro desse trabalho preventivo. Agora, necessariamente é preciso de que a família esteja envolvida, que a presença do pai, da mãe, do responsável, desde o lar, antes desse educando, que é o aluno, ir para a escola, é preciso que ele receba um mínimo de orientação e de educação para o convívio social com os demais alunos. Retirando, obviamente, aquela parcela de bagaceiro, de marginal, de pessoas que já têm uma índole distorcida, mesmo de que ainda sejam jovens, que esses têm que estar em outro ambiente que não é o ambiente da educação. Encerrando aqui, quanto mais escolas nós tivermos, certamente nós teremos menos construção de presídios. Muito obrigado.
Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente Clemente.
Reassumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Luiz Fernando Bright.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, população que nos assiste. Primeiramente, presidente, pessoal, para constar, né, que eu solicito a retirada da ata da correção que o senhor falou no início ali. Da nossa parte do gabinete saiu correto o requerimento. É, não foi do nosso gabinete que houve essa troca, né, da inscrição. Então, veio aqui só para que não conste em ata, né, a correção. Que não
mas
foi.
Eu não mencionei, vereador, nenhum gabinete.
Tá, mas não foi nosso, então, só para marcar. Bom, o que me traz aqui é uma notícia preocupante que saiu no jornal Cidade no dia 10 do 3, onde o campus de Bagé, por unanimidade, ele aprovou no seu conselho lá a intenção de criação do curso de medicina lá na cidade de Bagé. Inclusive, já se iniciou, marca o início, né, a elaboração de proposta pedagógica, de levantamento de infraestrutura e de pessoal necessário. Então, isso é preocupante, ao passo que nós estamos caminhando para ter um hospital universitário em Uruguaiana, porque o curso de medicina é em Uruguaiana. A partir do momento que se abre espaço para que haja outro hospital, outro curso de medicina, possivelmente, por falta de força política, nós iremos perder esse hospital para Bagé, já que se iniciou de forma galopante, acelerada, a aprovação da criação de mais um curso de medicina na cidade de Bagé. Nós já viemos perdendo espaço há muito tempo. Nós temos uma saúde que tem um grito de esperança no Hospital Universitário Federal. Então, de pronto, eu manifesto aqui e peço apoio, depois a gente vai estudar com cada colega. Nós temos que fazer imediatamente, esta casa tem que aprovar uma lei complementar que autorize e regulamente um plebiscito público para que a população de Uruguaiana realmente manifeste o seu desejo e a sua ânsia de ter um hospital universitário federal aqui em Uruguaiana. Após que a gente realize esse plebiscito, nós também temos que fazer uma indicação ao prefeito municipal para dar autonomia a ele, para poder manifestar que ele vai dar e tem interesse de dar apoio tanto institucional quanto financeiro. E até hoje a gente não viu nada formal nem da antiga, o antigo prefeito, o ex-prefeito Rony, nem do prefeito Delgado. A gente não pode só manifestar politicamente, nós temos que formalizar que Uruguaiana quer e Uruguaiana precisa do Hospital Universitário do Pampa aqui em Uruguaiana. Por inércia desta casa, nós não perderemos o Hospital Universitário do Pampa. Por forças políticas que nós temos, cada um de nós tem o seu deputado, mas o prefeito de Bagé é PT, o governo federal é PT. E se nós ficarmos aqui acovardados dentro da nossa aldeia e não gritar os quatro cantos que nós queremos, Uruguaiana quer o Hospital Universitário do Pampa, vai ficar a diretora Sheila a ver navios e tendo uma luta que tem muitas pessoas por trás, mas realmente vai ficar ela como a única interessada. Não, não é só a diretora, minha amiga, a grande diretora do campus Uruguaiana. Uruguaiana quer, e nós vamos mostrar que a gente quer, através de um plebiscito que deve ser regulamentado por esta casa, e uma indicação que eu tenho certeza que o prefeito Carlos Delgado, informalmente, né, porque não está registrado em lei, ele já participou de reuniões e disse que é um apoiador. Então nós temos que dar força para o nosso prefeito neste momento e regulamentar que ele possa dizer e assinar, dizendo, olha, eu quero e eu vou no limite que eu puder ajudar o hospital universitário. Isso é um alerta, pessoal. Eles abriram a galope essa intenção e já estão estudando para formalizar. O curso de medicina é aqui em Uruguaiana e o Hospital Universitário do Pampa é aqui em Uruguaiana. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Não havendo mais inscrições no período de comunicações, passamos ao período de comunicação de bancadas. Também não havendo inscrições, agradecemos a presença de todos, senhoras e senhores vereadores, comunidade presente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, e damos por encerrada a presente reunião.